Então, iniciávamos os nossos trabalhos, já temos os grupos parlamentares todos representados, temos também número suficiente de deputados. Sob informações, pelo que sei, o ponto 1 é informações, a nossa visita decorreu bem, correu como estava previsto, portanto, as coisas que decorrem bem, pronto, é bom. Passávamos então ao ponto 2, que é a votação das atas 63, 64 e 65 de 1, 8 e 15 de março. Eu votava, pedia se aos senhores deputados têm alterações, sugestões, correções. Não havendo, punha as três atas à votação. Quem vota a favor, quem se abstém. Ou seja, quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. E o ponto 3, discussão e votação do relatório final relativo à petição 242/240/13/2, solicitam que o Hospital Torres Vedras volte a ter os serviços de saúde de que dispunham em momento anterior ao da criação do Centro Hospitalar do Oeste. Dava a palavra à senhora deputada relatora Isabel Pires. Faz favor, senhora deputada.
Bom dia, obrigada, senhor presidente. Recomeçando então e apresentando o relatório desta petição, o objeto da petição é bastante claro, ele é subscrito pelo Sr. Fernando Jorge da Silva David Santos, em que solicita que o Hospital Torres Vedras volte a ter os serviços de saúde de que dispunha no momento anterior ao da criação do Centro Hospitalar do Oeste. Na altura foi considerada a petição apenas com um cidadão, porque as restantes assinaturas não tinham sido validadas por não cumprirem os requisitos formais. Sobre a petição em si, considerei que deveríamos ouvir o peticionário, fizemos uma audição com o mesmo, em que esteve representado também o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Gouveia, para que pudesse explicar de melhor forma o objetivo da mesma petição, sendo que o que nos foi dito é que realmente com a criação do Centro Hospitalar do Oeste, em que se juntaram os hospitais Torres Vedras, Peniche e dois hospitais das Caldas da Rainha, o serviço de determinadas especialidades à população de Torres Vedras considera que acabou por ficar prejudicada, nomeadamente no que toca à maternidade, sendo um dos maiores exemplos, e o grande problema que aqui se coloca tem a ver com as distâncias entre Torres Vedras e depois o Hospital das Caldas ou o Hospital de Peniche, considerando que os serviços públicos de transporte na área são bastante deficitários. Relativamente à audição, mais especificamente, foi também depois abordado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista a petição 139.13.1, que tem também como objeto a questão do Hospital Torres Vedras, sendo que difere ligeiramente porque pedem a construção de um novo hospital para Torres Vedras, sendo que foi informado também que o Ministério da Saúde já teria informado que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste veio a desenvolver esforços para que fossem feitas algumas obras de reparação no Hospital de Torres Vedras, nomeadamente a conservação das infraestruturas, da fachada e da cobertura. E, portanto, após esta audição e conforme consta no relatório, consideramos que poderia haver poderia ser interessante relacionar as duas petições, porque elas se tocam em bastantes pontos, e considerar que é um tema que deve alertar os deputados, nomeadamente mais ligados ao Distrito de Lisboa. Deve ser enviado o relatório ao Sr. Presidente da Assembleia da República, também ao peticionário, e depois serem verificadas a possibilidade de existirem iniciativas legislativas no sentido de chegar às reivindicações destes cidadãos, porque, como disse anteriormente, além desta petição, a outra petição também vai mais ou menos no mesmo sentido e, portanto, é algo que deve ser tido em conta por causa dos serviços também de proximidade, do facto de os cidadãos de Torres Vedras sentirem que têm muita dificuldade em chegar a alguns serviços, porque em alguns casos são 40 quilómetros, 37 quilómetros, e portanto é complicado chegar a todos estes serviços, e sentem que perderam valências com a criação deste Centro Hospitalar do Oeste, e portanto consideramos que deve ser acompanhado de perto esta situação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Aproveito para a felicitar pelo relatório e pela forma como o redigiu e apresentou. Eu penso que vem daqui um senhor deputado da área oeste. Hoje temos a mesa representada aqui na nossa comissão, ao mais alto nível, a vice-presidente, o primeiro secretário da mesa, que é de Torres. Portanto, deve querer tomar a palavra. Faz favor, senhor deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, nós gostaríamos, em primeiro lugar, de saudar também a senhora relatora pelo relatório e pela factualidade com que abordou o tema e gostava de acrescentar algo mais a esta discussão, visto que não tem assinaturas suficientes para ser apreciada em plenário e, por isso, a discussão desta petição acaba por ser aqui e não no plenário da Assembleia da República. Começar por dizer o seguinte: em 2010, se nós quisermos, aquilo não foi precisamente em 2011, nós estávamos perante, no Oeste, perante uma insustentabilidade completa da rede hospitalar. E estávamos com uma insustentabilidade, quer financeira, quer técnica. Só o Hospital de Torres Vedras, este, portanto nem sequer é o Xó, só o Hospital de Torres Vedras tinha um prejuízo de 20 milhões de euros e dívidas acumuladas superiores a 80 milhões de euros. Portanto, isso era insustentável. Por outro lado, também do ponto de vista técnico, havia valências que não tinham dimensão para que os médicos pudessem entrar a passar em full time, no sentido de ganhar a experiência que as normas técnicas, e que não sou eu, que não sou nem dessa da área da saúde, posso evidenciar, mas o volume de doentes suficientes para que eles pudessem manter a nível de experiência. Isso fazia, aliás, com que muitos dos concursos ficassem abertos, porque nem sequer havia resposta da classe médica para preencher as vagas existentes. Logo, a reestruturação tinha que existir. Meter a cabeça na areia, pensar que se podia manter as coisas como estavam, não era compatível. Acresce que o Ministério reestruturou, fundiu os três hospitais num único centro hospitalar, mas houve esta precaução que uniu todos, autarcas, deputados, de todas as forças políticas, e penso que até as próprias comissões de utentes, que foi, é preciso salvaguardar as urgências. Quer as urgências médico-cirúrgicas, quer as urgências pediátricas, têm que se manter em todas as instalações, num horário de 24 horas por dia e nos 365 dias por ano. Portanto, qualquer tentativa de racionalizar, fechando urgências à noite, ou no verão, ou algo parecido, isso não era aceitável. Quanto ao resto, estaríamos todos, e portanto daí que nem a própria autarquia de Torres Vedras, que é liderada pelo Partido Socialista, tivesse levantado grandes objeções à reestruturação que estava em curso, porque foi salvaguardado este princípio. Este princípio tinha que ser respeitado e foi respeitado. Durante estes anos foram desencadeadas algumas obras, mas eu acho que nós estamos aqui num ponto de viragem, ou um ponto em que deve ser feita uma reflexão. E a reflexão é esta: é difícil fazer no edifício antigo, acrescentado todos os anos com mais... faz lembrar o Palácio de São Bento. Vamos sempre encontrando mais um cantinho onde se abre mais uma sala para comissões e mais... e vamos para as águas furtadas, e vamos para a cave, e vamos construindo paredes em peladura e coisas do género, mas há um momento em que tem que se equacionar a construção do novo hospital. Isso aí não tem qualquer dúvida. E essa ação deve ser posta, deve ser colocada no mapa. Todos sabemos as dificuldades financeiras do país e que, porventura, isso não vai acontecer nos próximos 2 ou 3 anos. Mas nós recordamos que o Hospital de Todos os Santos, que há de ser uma realidade, já está em pipeline, se calhar há 10 anos. Se nós não conseguirmos colocar o novo hospital do Oeste em pipeline, nem daqui a 10 anos ele será construído. E, portanto, nós temos que equacionar isso de uma forma fria, porque é a única solução que permita, quer rentabilidade financeira, quer ganhar dimensão. Aonde? Como é óbvio, a Câmara de Torres Vedras, mostrando, aliás, o antigo Presidente Carlos Miguel, hoje membro do Governo, mostrando grande sentido de responsabilidade, evidenciou sempre que estaria disponível para que essa construção pudesse ser entre Torres Vedras e Caldas da Rainha, numa, sendo indiferente se fica ainda sediado no Conselho das Caldas, se fica já no Conselho do Bom Barral, se fica mais à direita, se fica mais à esquerda, porque não é isso que conta, mas é que existisse um hospital de referência que pudesse servir todo o Oeste. E que posição que eu posso subscrever. Entretanto, enquanto isso não acontece, há algo que pode ser feito, que é melhorar a rede de transportes públicos. E, definitivamente, nós temos esse mal. E, às vezes, quando há decisões feitas a partir da ARS Lisboa, estou a falar da ARS Lisboa, que é aquela que conheço, nem sempre isso é tomado em consideração. Fazem as coisas a régua e esquadro, esquecendo que as pessoas precisam de transportes públicos para se aproximar. Vou-vos dar um exemplo de algo que foi positivo, mas que caiu muito mal durante meses e que eu ia levando uma tareia no fim de semana seguinte à abertura. Quando abriu o Hospital Beatriz Ângelo, a população de Sobral de Montagraço, que antes ia para Torres Vedras, foi passada para o Hospital Beatriz Ângelo, que tem muito melhores condições que o Hospital Torres Vedras, sem qualquer dúvida. Esqueceu-se da ARS que não havia transportes públicos entre Torres Vedras, entre Sobral e Louros, enquanto que há transportes públicos hora a hora para Torres Vedras. Resultado, no fim de semana, quando fui à missa, quando saí da missa, as pessoas estavam em polvorosa porque tinham de pagar táxis para ir para o hospital. E primeiro que se encontrasse a carreira, neste caso, a rodoviária do Oeste, que tivesse disponível para fazer essa carreira, foram meses em que as pessoas ou tinham que pedir boleia ou tinham que pedir táxi para o hospital. Isto provou que uma decisão em que as pessoas estão hoje satisfeitas com o serviço que é prestado no Beatriz Ângelo, mas que não foi acautelada com uma rede de transportes públicos e as pessoas ficaram sem acesso imediato, nem condições, ao serviço de transporte, ao serviço de saúde. Isto, portanto, para terminar, Sr. Presidente, para dizer que, efetivamente, é o caminho que desta fase se pode apostar. As obras que forem possíveis fazer vão-se fazendo, mas todos sabemos que é remediar, é tapar buracos. O futuro tem que ser pensado, efetivamente, na construção do novo hospital e isso devia ficar em pipeline nas grandes preocupações do Ministério da Saúde. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Gouveia e ao Sr. Deputado António Salles, ao mesmo tempo, para o Partido de Elite. E depois a Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sr. Deputado João Gouveia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Vamos lá ver, a minha intervenção neste processo em particular prende-se com o facto de eu ter sido deputado relator numa outra petição, a petição 139/13, primeira, e que tem a ver com a pretensão de que fosse construído um novo edifício destinado ao Centro Hospitalar do Oeste. Esta petição não é, de forma alguma, dissociável daquela que está agora aqui a ser apreciada. E porque não é, fez sentido que tivesse a acompanhar o processo relativamente ao qual procurei obter um conjunto de elementos. Não tenho, até porque sou deputado eleito por Coimbra e não obstante as informações recolhidas, não tenho o domínio do histórico que tem, por exemplo, o deputado Duarte Pacheco, mas ainda assim parece-me que faz sentido que se perceba o seguinte. Quando ocorreu, digamos, uma transformação, a implementação de um novo modelo, a implementação de qualquer novo modelo, em qualquer área e também na saúde, não traz apenas novas e melhores soluções. Invariavelmente acarreta também um conjunto de novos problemas. E aqui, tanto quanto foi possível perceber, há um conjunto de novos problemas que têm a ver com o términos, com o desaparecimento mesmo de algumas respostas de proximidade. Ainda por cima, agravado esse desaparecimento com a inexistência de uma rede de transportes públicos inadequada ou nem sempre adequada. E, portanto, aquilo que nos parece, e foi essa a posição que pude exprimir num caso quer noutro, é que depois de ouvido o Ministério da Saúde, e não estando de acordo com a sua explicação, previsto qualquer investimento em termos de construção de uma nova unidade, aquilo que se nos afigura muito claro é que devem continuar as diligências no sentido quer da adequação da rede de transportes públicos, quer no sentido, tanto quanto possível, da reposição, manutenção e mesmo valorização das respostas de proximidade existentes, porque devem ser os serviços que se devem aproximar das pessoas e não as pessoas dos serviços. E é evidente que toda esta estratégia é uma estratégia que deve assentar também numa base operacional muito clara, que é a estreita colaboração com os autarcas locais, porque são quem, no território, estão em melhores condições para perceber como é que devem, digamos, diligenciar no sentido de que as respostas dadas sejam socialmente as mais adequadas e, naturalmente, em articulação estreita também com os responsáveis na área do Ministério da Saúde. E, portanto, é desta forma que, e cumulativamente, também procurando perspectivar e definir qual ou quais os investimentos socialmente considerados adequados, necessários e sustentáveis, mas é desta forma, com esta estratégia cumulativa de ir resolvendo no curto prazo e definindo a médio prazo, que para já se deve, com pragmatismo social, procurar ir melhorando, digamos, aquilo que pode, só pode e deve ser melhorado. E, portanto, penso que é esta a posição que faz sentido que seja defendida e definida, neste caso, levantado por este peticionário, e que, repito, não é de forma alguma dissociável, é complementar da questão que é levantada na outra petição de que fui deputado relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para acrescentar muito pouco, reiterar, saudar também a Sra. Relatora, um pouco para falar um pouco da minha experiência pessoal, porque já trabalhei no centro hospitalar há 30 anos e, portanto, reconheço e reconheço-me algumas das palavras que, de facto, foram aqui pronunciadas. Mas há dois aspectos que são fundamentais, um deles que muito se fala agora, que é a questão da proximidade às populações e, portanto, a questão da descentralização, nomeadamente em termos de saúde. Penso que este é um aspecto muito importante para as populações. E depois outra questão que é, de facto, uma rede hospitalar muito bem ponderada e muito bem pensada. As condições de há 30 anos não são as mesmas condições de hoje. Nós há 30 anos não tínhamos uma A8, há 30 anos não tínhamos, para além da rede viária, uma rede de transportes, que, enfim, é completamente tudo muito diferente. Mas, de facto, a transformação deste modelo, deste novo modelo, não nos parece, e eu penso que aos trabalhadores e aos profissionais também, e às populações da região, não trouxe uma grande mais-valia. E o Sr. Ministro também já anunciou a possibilidade de uma modificação do próprio Estatuto Jurídico do Hospital pré-EPE, que, podendo ser uma solução ainda assim transitória, na medida em que, como todos sabemos, com o Estatuto Jurídico de Entidade Pública Empresarial poderá haver uma flexibilidade diferente, quer ao nível, principalmente ao nível da gestão, poderá, de alguma forma, criar algumas situações de mais-valia, quer para trabalhadores do Centro Hospitalar do Oeste, quer para as populações. Relativamente ao que o Sr. Deputado Duarte Pacheco falou de um novo investimento, eu penso que tem que ser, sim, tem que ser nesta perspectiva, ponderadamente, acima, até de uma forma despolitizada e de uma forma mais técnica, porque estas decisões e estas soluções são decisões que se apoiam muito em bases técnicas, tem que ser, de facto, muito bem ponderada, dado que, por exemplo, Torres Vedra está a 30, 40 quilómetros do Beatriz Ângelo, que é um hospital que tem uma área de influência muito grande, com uma rede e uma estrutura hospitalar muito importante. Caldas da Rainha está a 50 quilómetros de Leiria, a 55 quilómetros de Leiria, e, portanto, eu penso que sim, penso que tudo isto tem que ser muito bem reequacionado, muito bem pensado, mas que sim, de facto, poderá vir a ser uma decisão do futuro, dado que, como sabemos, no próximo ano, nos próximos anos, não está na base das decisões de um planeamento ao nível das infraestruturas. E, portanto, sendo sim, claro que sim, será de considerar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Foi assim a ordem de inscrições, por isso é que eu...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento também a Sra. Deputada Relatora. Sr. Deputado Duarte Pacheco, permita que o corrija, desde logo, porque o Sr. Deputado disse que todos os partidos acompanharam a criação deste centro hospitalar e que estiveram de acordo com eles. Portanto, não é verdade. Portanto, o PCP, quer na região, quer na Assembleia da República, sempre rejeitou a criação deste centro hospitalar. Aliás, recordava ao Sr. Deputado e todos os outros senhores deputados que entregamos em junho de 2012, logo pouco após a criação do próprio centro hospitalar, um projeto de resolução que rejeitava a reorganização dos cuidados hospitalares na região do Oeste, e ao qual o grupo parlamentar do PSD votou contra. E, portanto, hoje o Sr. Deputado vem aqui apresentar preocupações relativamente à prestação de cuidados de saúde no Oeste, e muito em concreto em Torres Vedras, na deterioração das instalações, mas o certo é que durante os anos em que foram governo, não só não melhoraram e nem fizeram os investimentos necessários neste hospital e em outros, como agravaram a prestação de cuidados de saúde. E eu recordava, Sr. Deputado, e eu creio que é muito importante fazermos essa a história do processo, é que o que se manteve em termos dos serviços de urgência não foi o serviço de urgência médico-cirúrgico. Antes da fusão, que o Sr. Deputado aqui referiu, o Torres Vedras tinha um serviço de urgência médico-cirúrgico. E o que passou a ter foi um serviço de urgência básico, ou seja, houve uma desclassificação dos cuidados que são prestados ao nível das populações. E, portanto, quando se fala do encerramento da maternidade, não podemos deixar de falar de outros serviços, porque a maternidade não é só maternidade, Sr. Deputado. Da maternidade decorrem outros serviços que são prestados a esse nível e, portanto, encerrando a maternidade, encerraram também serviços que são prestados. Olha, desde logo, a neonatologia, todas as questões ligadas à ginecologia e obstetrícia. Portanto, podíamos estar aqui amanhã a falar sobre isso. Depois, diz o Sr. Deputado, chegou o momento da reflexão sobre os modelos. O Sr. Deputado está muito claro, para o PCP está muito claro, a lógica que presidiu à construção dos centros hospitalares não foi só do PSD, do CDS-PP. A lógica dos centros hospitalares vem também do Partido Socialista e, portanto, de sucessivos governos que tomaram essas medidas, não foi terem atenção à prestação de qualidade de serviços à população. Foi medidas economicistas que levaram à agregação, de facto, à diminuição da prestação de cuidados de saúde, obrigando as pessoas a deslocarem-se quando, de facto, não têm sequer uma rede de transportes que permita essa deslocação. Ademais, importa também aqui dizer que, ao mesmo tempo que se obrigou a estas deslocações, retiraram-se, Sr. Deputado, retiraram-se, e isso é da autoria do seu governo, retiraram-se o acesso a transportes não urgentes de doentes. É verdade, Sr. Deputado, não abana a cabeça, porque é verdade. Com a alteração que foi feita ao nível do regulamento de atribuição de transporte a doentes não urgentes, impediu-se que muitos doentes tivessem acesso a consultas, a internamentos, porque de facto, e foi isso exatamente o que aconteceu. E portanto, aquilo que de facto é necessário, e acompanhamos claramente as preocupações e as pretensões desta petição, aliás, que também já estava sido espelhada numa outra petição, e dizer que de facto é tempo, e temo-lo dito, de reforçar-se a resposta pública, de reforçar-se os serviços Nacional de Saúde, de dotar-se o Serviço Nacional de Saúde dos meios humanos e materiais para prestar cuidados de saúde e terminar-se com estas lógicas economicistas e lógicas que dificultam, de facto, a prestação de cuidados de saúde e o acesso à saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu dava-lhe a palavra de dar a palavra à Sra. Deputada Teresa Caeiros. Não, se calhar é preferível. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde o Sr. Presidente, saúde as Srs. Deputadas, Srs. Deputados e, neste caso, muito especialmente, a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Isabel Pires, que de facto, nos apresenta aqui um relatório, embora de um só subscritor, mas que se prende com uma questão antiga. E, na verdade, esta questão é anterior ao ano 2011, a verdade é essa. Ou seja, os problemas só foram identificados e só foram encarados em 2011. E não só são questões antigas, como são questões que nos confrontam a todos, nomeadamente a falta de meios técnicos, de recursos humanos e problemas financeiros. E, senhora deputada Carla Cruz, deixe-me dizer com toda a franqueza, eu acho que não vale a pena nós, em questões destas, dizer vocês estão de um lado e não querem proteger os cidadãos e os utentes. Já nós que apresentámos um projeto a dizer que recusávamos, pura e simplesmente, a criação de um centro hospitalar, somos os que defendemos os utentes, porque, senhora deputada, esbarra com uma coisa que é a realidade. E a realidade era que, na questão da maternidade, ginecologia e obstetrícia, não havia um volume suficiente de partes que justificassem do ponto de vista clínico, não é justificassem, que permitissem do ponto de vista clínico que houvesse uma desagregação e uma pulverização assim tão grande. É que vem a crescer, noutras áreas, uma efetiva falta de profissionais. O Sr. Deputado, ainda ontem viemos do Algarve, onde nos confrontamos exatamente com o mesmo problema com o Centro Hospitalar do Algarve. E a conclusão a que eu chego cada vez mais é que o problema não está em saber qual é o modelo, se há um conselho de administração, se há dois conselhos de administração, se há três conselhos de administração, um por cada unidade de saúde. O problema aqui são questões a montante e que eu penso que todos nós concordamos, que é a falta de cuidados de saúde primários, a falta de proximidade, o que leva muitas vezes a uma desumanização. Uma questão que me parece evidente e que não vale a pena estarmos a negar é a dificuldade para quem não tem transporte próprio de aceder aos cuidados. Senhora Deputada, mas, Senhora Deputada, eu não estou aqui a ser inquirida, estamos a discutir um relatório. Não, mas, Senhora Deputada, mas vamos lá ver, eu não sei até quando é que os senhores deputados que agora apoiam a maioria, durante quantos anos é que tencionam estar a tirar as culpas para um governo que foi o nosso, quando os senhores já estão quase há dois anos em funções e também ainda nada foi alterado. Eu não sei quantos anos é que tencionam, será 5 anos, qualquer coisa de quinquenal, que os senhores vão continuar a dizer o que é que foi feito. Não, tentou-se, senhora deputada, e há de reconhecer, em nome da verdade, que houve um grande esforço em conciliar as vontades das populações de Torres, das Caldas, de Peniche, para que não houver, por exemplo, uma questão que esteve em cima da mesa, o encerramento da urgência pediátrica durante o período da noite. Não se persistiu nesse erro, porque se atendeu e houve sensibilidade a atender, mas, senhora deputada, classificar ou não desclassificar não é como estarmos aqui a dar notas às intervenções uns dos outros. Classificar ou desclassificar prende-se com uma distribuição adequada dentro do possível. Senhora deputada, é que volto a dizer-lhe e fazer este apelo ao seu bom senso, não vale a pena. Eu penso que estamos todos interessados na mesma coisa. Agora, podemos é ter duas opções. Uma é dizer assim, o que quer que seja, eu sou contra. O que quer que seja, e enfiar a cabeça na areia e dizer queremos mais, somos contra. Outra coisa é encarar os problemas tal como eles são, olharmos para a realidade e tentarmos melhorar. O que é que se está a tentar melhorar? Que cada um dos serviços, possa ser robustecido com profissionais de qualidade, que não faltem, que haja uma acessibilidade efetiva e que se mantenha na agenda, de facto, um hospital polivalente que sirva toda a região do Oeste. Eu penso que é isso que está na mente de todos nós e que queremos que toda esta população, que é muita, tenha acesso a cuidados.
Muito obrigado,
senhor. Agora, já sabemos, e vou concluir, senhor Presidente, que foi dito recentemente que não se figura como prioritário um projeto que visa a construção de um novo hospital em Torres Vedras. E eu agora pergunto, não no passado, mas como é que responde ao presente de responsáveis políticos que o seu partido apoia, perante esta, enfim, esta visão de um bocadinho, como é que eu ia dizer, desculpabilizadora em relação a si próprio, de que não está na agenda, não é prioritário. Portanto, vamos olhar para o presente e para o futuro, vamos reconhecer o que de bom foi feito no passado, aceitamos as críticas que possa, mas acho que não vale a pena ir por aí de ataques constantes que são meramente partidários. Mais uma vez, saúdo a senhora deputada relatora e agradeço ao senhor presidente.
Muito obrigado. Eu estou a dar mais tempo e acho que deve-se fazer esta discussão porque não é possível fazer em plenário. Portanto, acho que devemos discutir este assunto com porque é importante para as populações e, portanto, também é importante para nós. Senhor deputado Duarte Pacheco, foi citado pela senhora deputada, dou-lhe a palavra de uma forma rápida para responder, para esclarecer as questões que foram colocadas. Depois dava a palavra à senhora deputada relatora, se for o caso disso. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terei as notas, eu corrijo, afirmo. Eu não sei, não tenho 100% certeza se utilizei a expressão todos os partidos. Se disse, retiro, porque sei que a unanimidade é praticamente impossível em política. Mas eu também sei é que a grande maioria das forças vivas e dos autarcas e de todos os responsáveis pela região apoiaram a reestruturação. E, portanto, se houver nichos que estão contra, isso acontecerá sempre na vida, no passado, no presente e no futuro, mas não são mais do que esses nichos, não têm qualquer expressão na sociedade, nomeadamente o Riense. Quanto à administração existente, eu gostava só de saudar aquilo que foi feito. Foi uma administração que, e o seu presidente, ainda foi nomeado pela doutora Ana Jorge, e que desempenhou um trabalho muito importante e que realizou investimentos, efetivamente. Agora, não foi a construção do novo hospital, foi a adaptação de um edifício super antigo e com péssimas condições, naquilo que ele e os técnicos entenderam que era o possível para melhorar as condições, mas foram realizados diversos investimentos durante os últimos anos. Eu costumo dizer, em política, que devemos pensar sempre o seguinte. Primeiro, não há obras perfeitas. E aquele que pensar que faz tudo bem feito e que é um super-homem, penso que erra. E, portanto, as pessoas podem estar com boas intenções, põem em prática o plano que acham que é o mais adequado, mas nunca devem ter a arrogância de pensar que em todo o momento podem fazer uma avaliação e corrigir aquilo que tiver que ser corrigido. Agora, reafirmo aquilo que disse. Ficar tudo na mesma era levar à falência do hospital completo. Isso era inaceitável, penso que para os próprios cidadãos. Porque como estava, aquilo não tinha qualquer rentabilidade, nem financeira, nem técnica. O exemplo da maternidade, não vou repetir as palavras da doutora Teresa Carreiro, porque prova, evidentemente, que se aquilo não tem volume de doentes, há determinadas valências que eram difíceis de permanecer do ponto de vista técnico, do ponto de vista clínico. Já não estou a falar da questão financeira. 20 milhões de euros de prejuízo ano, 80 milhões de dívida, era algo que não era sustentável. Portanto, não podíamos ficar na mesma. Algo que tinha que ser feito.
Obrigado. Dava a palavra de uma forma muito rápida à senhora deputada Carla Cruz, faz favor. Mas mesmo rápida.
Presidente, serei brevíssima. Só para dizer ao seu deputado Duarte Pacheco, nós não falamos de nichos, falamos de opiniões de pessoas e de grupos parlamentares e de partidos que têm as suas opções muito claras e muito definidas sobre o que querem para o país e para o Serviço Nacional de Saúde e para a prestação de cuidados de saúde na população.
Fica o registro. Senhora deputada relatora Isabel Pires, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as intervenções de todos os senhores e senhoras deputadas. Só deixar três notas finais em jeito de conclusão desta discussão, independentemente das opiniões que se possam ter sobre a criação dos centros hospitalares em especial e que outras soluções é que poderia existir para responder a problemas que efetivamente existem, não só neste hospital, mas sabemos que em muitos outros hospitais existem, mas essas soluções não podem nunca nunca obedecer a uma lógica de rentabilização, mas sim a uma lógica de fornecer os serviços aos cidadãos e aos utentes, e quando falamos, e podemos falar em hospitais, mas também devemos falar de serviços de proximidade, etc. Sobre o problema das urgências, e só para enquadrar, que esta petição, quando surgiu, pelo menos foi isso que nos foi informado pelo primeiro peticionário, ela foi criada exatamente após o anúncio do fecho das urgências pediátricas no período da noite. Entretanto, a decisão, e bem, foi revogada, mas foi neste contexto. E aquilo que denota é que a população está preocupada com possibilidades futuras de fecho de outras valências, mas também com o estado atual em que se vê, tendo dado exemplos, por exemplo, de pessoas que têm que ir à maternidade, têm que ter um parto e que, no caso, não têm muita dificuldade em chegar ao hospital onde têm que o fazer e, portanto, independentemente de existirem dados que indiquem que a própria maternidade poderia não ser rentável, tem que haver soluções efetivas para estas pessoas, porque para quem não tem transporte próprio, mesmo existindo a A8 e outras vias, nem toda a gente as pode utilizar efetivamente. O transporte público é praticamente inexistente nestas zonas, tem que haver essas soluções, tem que haver esse diálogo também com as câmaras municipais, juntas de freguesia. Tem havido esse esforço, pelo que nos foi relatado também, e isso e a ideia é que possa ser continuado esse esforço de diálogo entre as várias forças que têm aqui um papel na melhoria dos serviços para estes cidadãos. E deixar apenas a nota de que estas duas petições e este caso de Torres Vedras, mas também de outros centros hospitalares, devem ser acompanhados mais do que uma questão ideológica ou partidária, mas de serviço efetivo aos utentes, embora possamos dizer que a criação dos centros hospitalares, a grande parte dos centros hospitalares que foram criados, tem revelado que tem muitas falhas para os serviços dos cidadãos e, portanto, seria interessante começar a pensar em modelos alternativos aos grandes centros hospitalares, à retirada de valências mais próximas dos locais e dos utentes para um modelo que volte a aproximar os serviços de quem precisa deles.
Obrigado, Sr. Deputado. Está feita a discussão. Colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. As minhas felicitações à Sra. Deputada Relatora. Passamos para o ponto 4. Discussão do projeto de resolução 736/13/2 do Bloco de Esquerda, a aquisição de viaturas para prestação de cuidados ao domicílio no âmbito dos cuidados de saúde primários. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Sr. Presidente, estamos aqui a fazer alteração de lugar. Então, obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos, aos senhores e aos senhores deputados. De forma muito sucinta, o Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução porque considera que os cuidados domiciliários inseridos nos cuidados de saúde primários são da maior importância, por duas razões fundamentais. Poderemos certamente encontrar outras, mas por duas razões fundamentais. Primeiro, porque aproxima o Serviço Nacional de Saúde de populações que muitas vezes são as mais fragilizadas, porque sejam excluídas socialmente, porque são as que têm maiores dificuldades de mobilidade ou de deslocação, porque são as mais isoladas, porque são aquelas que necessitam às vezes de maiores cuidados, mas que não podem até sair de casa. E por outro lado, os cuidados domiciliares são da maior importância porque evitam institucionalizações desnecessárias e evitam hospitalizações desnecessárias ao fazer os cuidados ao domicílio, como facilmente se percebe. Acontece que os cuidados ao domicílio, no âmbito dos cuidados de saúde primários, têm, desde há vários anos a esta parte, pelo menos desde 2010, conhecido várias restrições que limitam a prestação de cuidados ao domicílio, e uma dessas restrições tem a ver com a falta de viaturas para a realização desses cuidados ao domicílio. Pelo menos desde 2010 uma restrição para a aquisição de viaturas. Na altura seriam necessárias abater 3 viaturas para poder adquirir uma, neste momento é necessário abater 2 viaturas para poder adquirir uma, mas na realidade isso quer dizer que nenhum ACES ou nenhuma ULS adquire qualquer tipo de viatura, porque A verdade é que neste momento já tem um parque automóvel bastante reduzido e por isso não se darão ao luxo de abater duas viaturas para poder adquirir uma nova. E, portanto, não fazem nenhuma aquisição de viaturas. Claro que os agrupamentos de centros de saúde e os profissionais em particular arranjam ou tentam arranjar todas as formas de garantir os cuidados de saúde às populações e, portanto, arranjam alternativas e tentam, de alguma forma, contornar estas limitações. Algumas das alternativas que arranjam, passa por aluguer de viaturas, passa pelo recurso a táxis, só que a verdade é que são alternativas, enfim, que não passam de pequenos remendos, não garantem o mesmo tipo de cuidados e são, na verdade, uma irracionalidade absoluta do ponto de vista de gestão de recursos públicos, nomeadamente de dinheiro público. Ora, o Bloco de Esquerda, depois de ter feito várias visitas à SES e de vermos que este era um tema recorrente nas reuniões, fez uma pergunta a vários ACES e unidades locais de saúde sobre a suficiência ou insuficiência da frota automóvel para cuidados ao domicílio e sobre quanto é que gastavam em meios alternativos para fazer esse cuidado ao domicílio. No projeto de resolução estão discriminados as entidades que nos responderam, quais foram as respostas que foram dadas, portanto é tudo bastante transparente. Podemos ver que entre 2014 e 2015 foram gastos pelos vários ACES que nos responderam, que foram a maioria deles, 3,3 milhões de euros em táxis ou aluguer de viaturas. Para ser muito sincero, dizer que aqui não está o ano de 2016, porque nós fizemos as perguntas ainda antes do ano de 2016 estar finalizado, mas nada nos faz crer que o ano de 2016 seja diferente, portanto acreditamos que compara de igual forma aos anos de 2014 e 2015 e, portanto, estes gastos se mantiveram, mas os dados objetivos que nós temos é que, por exemplo, em dois anos se gastaram mais de 3 milhões de euros em táxis, quando na verdade se poderia estar a gastar esse dinheiro na aquisição de viaturas e dessa forma capacitar efetivamente os centros de saúde e capacitar efetivamente as equipas de cuidados à comunidade para fazer os cuidados domiciliares. Por isso o projeto do Bloco é simples, que pretende introduzir racionalidade económica nesta relação e, portanto, usar este dinheiro para adquirir as viaturas que estão em falta e melhorar os recursos dos centros de saúde para garantirem melhores cuidados à população, nomeadamente cuidados domiciliários. Por isso, propomos o levantamento das restrições que ainda existem para a aquisição de viaturas, que sejam destinadas aos cuidados ao domicílio e que seja feito um levantamento de necessidades e que essas viaturas sejam adquiridas, deixando de recorrer a táxis e outro tipo de meios, que na verdade são apenas remendos e alternativas, que nem sequer do ponto de vista de segurança dos profissionais e segurança pública não garantem sequer a segurança dos profissionais e segurança pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como não tem inscrições, passa à votação. Quem vota, afinal há inscrições, só peço é que vão informando com alguma antecedência, senão eu passo logo para a votação. Então vai por ordem. Do PSD, quem é que terá a palavra? O Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr.
Presidente. José António Silva.
Cumprimento os senhores deputados, em particular o deputado Moisés Ferreira. Ora, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução que tinha por objetivo recomendar ao Governo a aquisição de viaturas para a prestação de cuidados ao domicílio no âmbito dos cuidados de saúde primários. Ora bem, o PSD defende que o Serviço Nacional de Saúde desenvolva cada vez mais os serviços no ambulatório, seja no âmbito dos cuidados de saúde primários, seja no âmbito dos cuidados continuados, mas também, em algumas situações, também nos cuidados mais diferenciados, no pós-alta. Portanto, entendemos que isso deve ser apoiado. Contudo, o projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda apresenta três pontos concretos. Portanto, um primeiro ponto de combate ao desperdício dos recursos públicos, e depois ideologicamente avança com, aqui com umas premissas que, em particular, o que se prende com o aluguer dos automóveis e o recurso a taxas para a prestação de cuidados de saúde ao domicílio. Portanto, nós, o PSD, na generalidade, concorda com a iniciativa, portanto, apresentada pelo Bloco de Esquerda. Mas, no ponto 1, concorda só com o início do ponto 1, portanto, com o combate ao desperdício de recursos públicos. Porque entendo que a segunda parte deste ponto, portanto, é mais ideológico, e nós o que nos interessa saber é qual é, de facto, a cada momento e em cada circunstância, portanto, e de que modo é feita essa prestação de serviço, tendo em conta o combate ao desperdício do recurso, portanto, não se o carro é alugado, se é táxi, se é no outro tipo de prestação de serviço. Portanto, é pena o Bloco de Esquerda, no seu estudo que apresentou, não tenha tido interesse em conhecer os gastos dos agrupamentos do Centro de Saúde e das unidades locais de saúde do ano 2016. Porque apresenta os anos 2014, 2015, o projeto é de março de 2017, portanto, houve tempo suficiente para se apresentarem os custos, portanto, do ano 2016. Nós sabemos porquê. Porque, efetivamente, eles subiram. Os custos são superiores, à semelhança do que acontece com a prestação de serviços médicos, também aqui os custos são superiores. Portanto, por isso é que o Bloco de Esquerda omitiu esta informação. Mas também era bom que o Bloco de Esquerda fizesse um exercício que era o seguinte, portanto, quanto custaria ao Estado a aquisição dos veículos, a manutenção dos veículos, o pagamento aos motoristas, portanto, quanto custaria toda essa manutenção e essa aquisição dos veículos, portanto, para assim nós podermos ficarmos com uma ideia mais concreta acerca desta situação. De qualquer maneira, na generalidade, a iniciativa merece a nossa, não suscita a nossa oposição, e nós entendemos que tudo aquilo que vier a ser feito no sentido de combater o desperdício dos recursos públicos tem a nossa aprovação. Obrigado.
Sr. Deputado, dá a palavra à deputada Luísa Salga. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A propósito deste projeto de resolução, gostávamos de sublinhar uma vez mais a importância que o Partido Socialista, conforme tem manifestado sucessivas vezes, atribui aos cuidados continuados integrados e, em concreto, no que aqui trata, aos cuidados continuados integrados ao domicílio. Esta é, sem dúvida, uma resposta absolutamente essencial para garantir determinados tipos de respostas de serviços aos utentes que deles necessitam e que podem, desta forma, manter-se na sua própria residência, conferindo assim maior qualidade de vida aos utentes, por um lado, por outro lado, uma maior eficiência do serviço e, juntando a tudo isto, menores custos para o sistema, uma vez que, caso assim não fosse, a alternativa disponível seria o internamento na valência hospitalar ou, em alternativa, em redes de apoio à terceira idade ou de dependência, que teriam custos quer sociais, quer financeiros indesejáveis. Por isso é que foi feita esta aposta de reforço da rede de cuidados continuados integrados e ela não faz sentido sem esta resposta ao domicílio. É verdade que ela tem sido valorizada e têm sido abertas respostas novas que dão capilaridade à rede que existe e que as experiências pilotos transformaram em experiências generalizadas, e é natural que, tal como aconteceu com as prestações de serviços, com os prestadores de serviços que foram agora disponibilizados os custos no portal da saúde, é natural que também tenha havido aumento de despesa nesta rede. O que não podia continuar era haver que, por um lado, as unidades instaladas nos equipamentos encerradas, quando tinham todas as condições para disponibilizar este serviço aos utentes, não estou a falar dos cuidados ao domicílio, mas das próprias instalações da rede de cuidados continuados integrados, que foram abertas, e do próprio reforço desta rede de cuidados ao domicílio. É natural, Sr. Deputado...
Aceitamos.
Eu ia-lhe só pedir que desligasse, faz favor. Oh, é natural, Sr. Deputado, que tenha havido um aumento de despesa. É natural que tenha, porque ela corresponde a um aumento das respostas que foram dadas aos utentes. E o Partido Socialista sempre disse que a sua prioridade era a resposta aos utentes. E dentro dessas respostas aos utentes, estes serviços prestados ao domicílio são absolutamente essenciais. E não se confundem com as respostas que são dadas pelas IPSS nos cuidados domiciliários, que são de outra índole. Estas são respostas da área da saúde absolutamente imprescindíveis para que os utentes possam ter bons tratamentos e permanecerem no seu lar, junto das suas famílias. É evidente que para o realizarem é necessário uma frota automóvel que permita as deslocações, a par de equipas, e conforme aqui é dito no projeto, de equipas qualificadas, especializadas, porque é nessas competências que se fará a diferença dos ganhos em saúde para os utentes. Nós cumprimentamos o Bloco de Esquerda, quer pela iniciativa, quer pelo trabalho detalhado que aqui fizeram, que serve de instrumento para todos os deputados desta Comissão. Compreendemos que ela se insere em medidas mais vastas de reforço desta rede e, portanto, sem entrarmos no detalhe das necessidades de cada um dos agrupamentos, a verdade é que se fizermos análise das viaturas já disponíveis, apesar de tudo, temos uma frota já razoável, mas que não corresponde às necessidades e, portanto, nós subscrevemos esta orientação dada ao Governo para que utilize os meios, os recursos disponíveis de forma racional e que dote os serviços das viaturas necessárias. Não, se não for possível dotá-las de imediato de todas as viaturas necessárias, pelo menos que seja feito um percurso nesse sentido para que a seu tempo e com razoabilidade se possa munir todos os serviços destes equipamentos para que, e reforço, a parte da imprescindível equipa técnica que presta serviço às comunidades, ela possa reforçar este caminho de proximidade que os serviços, quer os cuidados primários em geral, quer estes, possam dotar as populações. Esta é uma tendência ou é uma opção que se encaixa absolutamente naquilo que o Governo tem vindo a fazer e que esta bancada há muito defende.
Muito obrigada. Dava a palavra à senhora deputada Teresa Queiroz. Faz... A palavra à senhora deputada Carla Cruz, faz favor.
Bem, Sr. Presidente, muito obrigada. Relativamente a esta questão que está agora em discussão, por proposta do Bloco de Esquerda, dizer que ela de facto é uma realidade de todos os dias, com que se confrontam muitas unidades de cuidados de saúde primários, designadamente daqueles profissionais que estão afetos aos cuidados domiciliares. E temos conhecimento que esta, e como dizem aqui na proposta, esta frota está obsoleta, de facto, há muitos anos. Há muitos anos que ela não é renovada e isto, obviamente, cria enormes dificuldades na prestação destes cuidados ao domicílio, que são, como também já aqui foi dito diversas vezes, elementos essenciais para os cuidados primários de saúde e, sobretudo, porque evitam que haja internamentos que, no nosso entender, e até com indicação clínica, portanto, não há indicação clínica para os internamentos, mas por falta de capacidade dos cuidados de saúde primários de prestar estes cuidados de domiciliários, porque não têm estas viaturas operacionais, e isto de facto é um problema que tem que ser e deve ser debelado. Não, esta realidade das frotas não é fruto do acaso, e acho que também é importante fazer-se esta ressalva aqui. Ela resultou claramente de opções que foram sendo feitas por sucessivos governos e por muitos e longos anos de não renovação da frota por força daquilo que tem sido o subfinanciamento ao Serviço Nacional de Saúde e ao desinvestimento daí decorrente. E, portanto, este aspecto é importante. É importante, aliás, dizer que muitas destas viaturas, porque já ultrapassaram anos de vida, estão obsoletas, como já o tinha dito, levam a períodos de inoperacionalidade. Importa referir que têm custos acrescidos porque estão constantemente a ser reparadas e as reparações, de facto, têm custos também para o erário público, mas sobretudo o que acontece e nas deslocações que temos feito e nos contactos que temos feito com os cuidados de saúde primários também nos têm os vários ACs e as várias unidades nos dito exatamente isso, que é repara-se um problema, circula e passado poucos dias voltam a ter outro problema de outra natureza e de facto é necessário e acompanhamos a necessidade de se fazer um investimento na renovação da frota para dar condições de segurança aos profissionais que têm que as usar nas suas deslocações e também, obviamente, para cumprir esse desidrato dos cuidados de saúde no domicílio e também nos cuidados de saúde de proximidade, porque entendemos, de facto, que concluo, Sr. Presidente, os cuidados de saúde primários são fundamentais e deve-se efetivamente cumprir aquilo que é estipulado, que é os cuidados de saúde primários são o pilar de entrada no Serviço Nacional de Saúde e, nesse sentido, esta também é uma medida importante para ser cumprida.
A palavra à Sra. Deputada Teresa Caeiro, faz favor.
Muito obrigada mais uma vez, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. De facto, o CDS é sensível a esta iniciativa do Bloco de Esquerda e, na verdade, deixa-me fazer este parênteses, Sr. Deputado Moisés Ferreira, é uma questão que se poderia aplicar a todas as frotas que trabalham para o Estado. Porque, enfim, e aqui na área da saúde é evidente que se torna mais premente porque é absolutamente necessária. Na verdade, quer dizer, pode-se falar sim em subfinanciamento, pode-se ver as coisas de outra maneira, é a incapacidade do Estado, muitas vezes, ou do Serviço Nacional, de avançar com todo esse dinheiro e depois acaba por ser um desperdício muitíssimo, muitíssimo maior. Mas vamos ao que interessa, e o que interessa de facto, como os senhores dizem, é a importância dos cuidados de saúde primários, a enorme importância dos cuidados de saúde primários, que infelizmente ainda não têm uma rede adequada, com tudo o que isso implica depois de congestionamento e desfuncionalidades no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, quer do ponto de vista do acesso, quer do ponto de vista da proximidade aos utentes, à comunidade, estes cuidados são extremamente importantes. Há uma componente da humanização que se prende com o apoio domiciliário e aqui em duas vertentes, a Sra. Deputada Luísa Salgueiro falou mais no apoio domiciliar no que se refere aos cuidados continuados e integrados, quando eu penso que aqui enfim, está essencialmente visado para algo que praticamente não acontece, que acontece muito pouco. Que são os cuidados de saúde primários com apoio a domicílio. De facto, não se pode exigir esta maior generalização sem que médicos e enfermeiros tenham forma de aceder, e isso com custos irracionais. De facto, é aqui referido, e bem, uma irracionalidade e um desperdício que não fazem qualquer sentido. Voltando também agora um bocadinho a uma questão, mas que não é negligenciável, que é do apoio domiciliar em sede de cuidados continuados e integrados, que tem uma vertente muitíssimo virtuosa, que é a desinstitucionalização. Não é? Quando perguntamos às pessoas se elas preferem estar institucionais ou nas suas casas com apoio, uma grande maioria diz que, tendo o apoio adequado, preferiria ficar em sua casa. Portanto, a institucionalização tem custos sociais, sanitários, enfim, para todo o Serviço Nacional de Saúde e para toda a comunidade. Portanto, dito isto, penso que pôs o dedo na ferida. Há aqui duas questões que não são abordadas e que não são negligenciáveis, que é de facto a questão dos custos da manutenção. Como é que eles vão estar inseridos e se há alguma ideia do orçamento para suprir esta situação. E depois, eu percebo o que é que quer dizer, mas no ponto 3 da resolução, remover limitações à aquisição. Ou seja, isto está tudo também muito dependente das autoridades administrativas e financeiras, bem como orçamentais das várias unidades, e eu perguntava-lhe em que medida ou como é que pretende ultrapassar, visto que, como sabemos, muitas unidades têm uma dependência administrativa e financeira. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava por terminada aqui a nossa discussão, acho que foi útil, e passávamos para o ponto seguinte. Eu vou pedir que peçam para entrar o Sr. Dr. Eurico Marques dos Reis e o Dr. Alberto Barros. E fazíamos 3 minutos de intervalo.